agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O jornalista e analista político moçambicano Noé Nyantumbo acaba de publicar um livro intitulado A Democracia Adiada, que resulta do seu acompanhamento do processo de democratização de Moçambique e não só.
Os nossos políticos, os detentores do poder, têm, ao longo dos anos, tentado nos vender a imagem de que somos uma democracia e quando nós e eu, neste caso, procuro verificar como é que numa democracia os conflitos persistem, as crises persistem e as hostilidades político-militares persistem. Então eu chego à conclusão de que nós vivemos numa situação de democracia adiada. O poder aqui não está separado. Os preceitos da democracia, a chamada separação dos poderes democráticos, não se efetiva. E isso acontece porque os detentores do poder executivo assim querem. Não há interesse em dar oportunidade a que a democracia aconteça. Então ela vai ficando adiada. E no meio disto tudo, os que ficam lesados são a maioria dos moçambicanos e também dos africanos. Nós estamos numa situação hoje em Moçambique de reféns. Estamos reféns de interesses de gente que chegou ao poder dizendo que nos ia representar, dizendo que iria governar por nós, mas parece que esta possibilidade, esta posição em que se colocaram, sem queremos regressar à história de 1974-75, lhes permitiu tornarem-se nos donos, digamos assim, privados de todo um país. Moçambique é Moçambique, mas Moçambique passou a ter dono. Portanto, as leis que foram promulgando, que foram desenhando, estão todas elas condicionadas aos seus interesses.
O facto do país realizar eleições regulares desde 1994 não é sinal de uma democracia real.
O pluralismo formal já são uma realidade em Moçambique. Isso não tem questão. Mas de formalidade para a realidade, para realmente dizermos que o processo é um processo limpo, o processo é um processo aceitável, é uma grande distância. Os partidos participam, mas daí, para dizermos alguma coisa a respeito disso, é preciso, é bom da verdade, dizermos que não estamos face. Então, grande parte dos partidos neste país são partidos indigentes, são partidos de um só líder, a sede é na casa do líder e os partidos com alguma musculatura ainda não conseguiram estruturar-se no sentido de fazerem com inteligência este combate político. Isto é um processo. A democracia, mesmo as mais antigas, não foram fruto ou produto de um só dia. Mas o que infelizmente não está acontecendo em Moçambique e em alguns países, e digamos que com cumplicidade ativa dos parceiros internacionais, é uma aprendizagem que leve a alterações substanciais. Nós estamos agora, digamos que às portas de 2018, 2019, onde acontecerão eleições autárquicas e gerais em Moçambique, mas até agora os partidos políticos e a sociedade civil não se estão engajando na busca de soluções que resolvam os problemas identificados pelos diagnósticos efetuados. Vamos chegar a 2018 e 2019 e vamos dizer que deveria ter sido emendada a Constituição, mas agora não estamos trabalhando para emendar a Constituição. Nós não temos democracia e a democracia está sendo adiada.
O que é que pode fazer a democracia avançar num cenário que, pelo menos Moçambique, tem um parlamento que parece funcional, tem partidos políticos, tem tido eleições, mas ao mesmo tempo tem um conflito que resulta de divergência nas eleições?
O que pode fazer avançar a democracia em Moçambique, digamos que em termos simples e concretos, é a alteração de cláusulas inseridas nos estatutos dos partidos políticos. Isto é, nós vivemos em Moçambique uma situação estatutária. Está nos estatutos do partido no poder que, por exemplo, o Presidente da República, enquanto membro do partido Frelimo, obedece primeiro a Frelimo e só depois à Constituição. Bom, isso é um paradoxo. Não se pode ter um PR, um Presidente da República, respeitando a Constituição e defendendo a Constituição, obedecendo aos ditames da Comissão Política do seu partido. Nós teremos democracia em Moçambique quando o voto de cada moçambicano tiver valor.
Como é que interpreta o facto da oposição não se unir para, em bloco, acabar com este cenário?
Há muito patrimonialismo na oposição. Há partidos que surgem como cogumelos no verão africano, na floresta. Há partidos que não são partidos de facto. Há partidos que são como que pequenos clubes sem membros, sem sócios, em que os únicos ativos que entram são os ativos que entram a quando da dotação orçamental prevista. Então, política aqui é uma forma de, digamos assim, diretamente, de enriquecer e de resolver os problemas estomacais, patrimoniais, e sempre que se mostra necessário uma união, uma coesão, uma coligação sólida, mesmo que informal, os líderes da maioria dos partidos da oposição recusam-se a fazer isso. Eles estão interessados em aparecer, em ter um bocado mais, em também terem uma mansão, em também terem uma conta bancária choruda. Estão mais interessados nisso do que em fazer política em prol de todo um povo. Portanto, nós ainda temos que construir entre nós a cultura de servir.
E como é que enquadra o caso de Moçambique, por exemplo, no contexto regional, que temos casos como recentemente a Gâmbia, em que o presidente perdeu as eleições, aceitou e depois recuou, e tiveram que ter negociações para ele sair do poder e também casos, por exemplo, das Maurícias, que era tido como um país modelo, em que o primeiro-ministro simplesmente decidiu colocar o seu filho como sucessor.
O caso da Gâmbia é um caso interessante que mostra que organismos ou órgãos regionais dentro da União Africana atuaram melhor que a União Africana. Portanto, a União Africana tem a CDAO, tem, por exemplo, a SADEC aqui na região austral, mas se tivesse havido uma CDAO em Gaborone e não a SADEC, a situação do Zimbábue estaria melhor. Isto é, vamos lá dizer, está confirmado e é sabido que Mugabe perdeu as eleições, mas Mugabe manteve-se no poder, porque Thabo Mbeki e a SADEC, o termo é, traíram a vontade do povo zimbabuano de mudar, ok? E o que aconteceu depois foi que a mesma SADEC e a União Africana carimbaram as eleições moçambicanas como livres, justas e transparentes. O que os moçambicanos sabem que não é assim. Agora, no caso das Maurícias, é também patrimonialismo. Você veja que na RDC, assassinado Kabila pai, quem ficou no poder foi o Kabila filho. Veja que no Senegal houve uma tentativa idêntica de colocar substituir o antigo presidente pelo filho. Veja que na Guiné Equatorial o filho do presidente da República é vice-presidente. Então, nós estamos, e veja que no Egito e na Líbia, os filhos dos líderes daqueles dois países derrubados no quadro da Primavera Árabe eram elementos tão influentes que acabaram contribuindo para o descalabro do regime dos pais. Então, nós em África ainda somos sistemas políticos que não se podem chamar de democracias, somos sistemas políticos que, mais uma vez digo, que com cumplicidade das democracias mundiais efetivas continuam produzindo déspotas, mesmo quando esses déspotas têm pele de democratas. Mas, de facto, o que tem presidido na política externa dos parceiros poderosos de países periféricos como Moçambique tem sido a economia.
Era a conversa aqui na Agenda Africana com Nwenya Ntumbo, jornalista e analista político moçambicano, que acaba de lançar um livro intitulado A Democracia Adiada.